Tomás José Ferreira, outro, terceiro a favor que eu chamo. Por favor.
Senador, boa tarde à mesa, boa tarde a todos. Eu estou aqui querendo falar como um cidadão comum que até os 21 anos nasci e morei em Porto Alegre, num bairro relativamente pobre, chama Partenon, onde meus amigos todos faziam, a grande maioria, consumo de maconha, que na época era o mais acessível. E eu, com a dificuldade tremenda de conseguir estudar, fiz o meu primário, ginásio, segundo grau, e era o que destoava da turma. Então, senti na pele o que está olhando os outros que consomem maconha, que não percebem a situação que estão. Diz assim, eu estou normal, está normal para eles, para mim não. Então, foi um esforço danado para eu conviver com esse pessoal. Então, hoje, eu tenho um irmão que antigamente consumia maconha, brigava em casa, hoje ele ajuda no CAPS-AD, que o deputado Osmar Terra deve conhecer na cidade de Viamão. Ele ajuda todos e fala toda essa fala que já foi dita aqui, o quanto é complicado a pessoa usar a maconha dizendo que é tranquilo. O Nazareno já explicou os itens também que são difíceis. E eu quero chegar no ponto atual. Vim para Brasília, sou concursado do Banco Central, sou advogado e, por azar da vida, uma filha namora um maconheiro. Tem dois netos que eu que sustento há 16 anos. Para quê? Para não virar mais um pedinte na rua, um que tumultua a sociedade. E aí esse que me deu os dois netos, que eu adoro muito eles, 38 anos de idade até hoje não se recupera. Então, como é que fica a situação? Como perguntou o outro pai aqui atrás, e quem que paga essa conta? Aquele que quer se divertir? Ou eu, que estou com 59 anos de luta, de superar toda essa turma que só quer lazer? Entendeu, senador? É isso que eu quero saber. Quem é que mantém uma sociedade trabalhadora, digna, que não perturba a sociedade? Isso que eu quero saber. Então, eu estou aqui olhando do outro lado. A pessoa diz assim, eu sou normal. Normal quem está no mesmo clima. Eu que sempre fiquei do lado de fora, vi que são todos diferentes. Todos que estão com a postura diferente. Aquele que ingere álcool é a mesma coisa. Depois que bebe um pouquinho, pensa que a sociedade está aceitando. Não está aceitando, não. A sociedade não aceita quem consome álcool, não. Eu uso vinho tinto, não aceito, eu uso vinho tinto, cerveja desde criança, e depois desse esclarecimento, de mais de 20 anos atrás, parei de usar, porque a sociedade faz deboche, chacota, que a gente perde o controle. A gente pensa que está no controle e não está. É uma ilusão achar que está no controle. Então, toda essa turma assim, não, eu bebo e estou legal, é exceção aquele que consegue se equilibrar. Esse é o meu depoimento de cidadão, de pai, de avô, que está sustentando dois netos, porque o pai deles é um maconheiro até hoje. E o pai desse, que é o pai dos meus netos, deu aquela moleza que a gente sabe, desde criança, a motocicleta, as sessões daqui e dali, e não conseguiu mais tirar o filho da situação. Muito obrigado.
Muito bem. Eu só insisto, eu continuo querendo ouvir todo mundo para tomar uma posição fria. E quando eu ouço um depoimento como esse seu, eu vejo, não está bem como está, porque sua filha caiu na situação, seu genro. Talvez a saída seja do deputado Osmar. Eu não estou descortando, não. Tem lugar, como ele mesmo disse, ele é contra. Tem lugar que é pena de morte. E lá não tem droga. Ele é contra. Ele fez, quer dizer, pode ser radicalizar. Pode ser regulamentar. Vamos discutir isso. É isso que a gente está querendo saber. Eu passo a palavra agora ao vereador Renato Cinco. Depois virá Luiz Eduardo Geirão.
Obrigado, senhor presidente.
Cinco, sim.
Em primeiro lugar, queria agradecer ao senhor pela forma republicana, como vem conduzindo os debates sobre a sugestão 8, né, permitindo que a sociedade possa realmente encarar de frente essa discussão. Hoje, eu queria contribuir, porque eu senti falta um pouco nos debates de hoje, da avaliação dos efeitos negativos da proibição. Se falou muito pouco a respeito disso, especialmente na mesa, né? Agora, recentemente, né, aqui do plenário, um policial federal chegou a dizer que não existe mais proibição no Brasil. Eu queria lembrar, né, ao policial que tem pelo menos 150 mil pessoas encarceradas hoje no Brasil, exclusivamente porque venderam para alguém uma substância que aquela pessoa queria comprar. São mais de 150 mil jovens matriculados na Universidade do Crime, aprendendo a ser criminosos, aprendendo a ser violentos, aprendendo a se associar com facções criminosas, porque venderam uma substância para alguém que queria comprar. São também, o Brasil é campeão mundial de homicídios e boa parte dos homicídios que acontecem no Brasil são decorrentes da disputa pelo mercado ilícito das drogas, que só pode ocorrer da única maneira que se disputa mercados ilícitos, que é através da violência. Foi dito aqui hoje, por exemplo, que a legalização não acabaria com o crime organizado, porque o crime organizado encontraria outras formas de arrumar dinheiro. Isso é uma hipótese muito fraca, já que hoje o mercado ilícito de drogas é considerado o segundo maior negócio do planeta, perdendo apenas para a indústria do petróleo e ganhando da indústria de armas. Substituir o crime organizado internacional, substituir o monopólio que ele tem hoje sobre as drogas ilícitas é uma tarefa enorme que provavelmente o crime organizado não terá condições de realizar. Se o crime organizado em todo o mundo e no Brasil for privado do monopólio sobre o segundo maior mercado do mundo, eu tenho certeza que a sociedade tem a ganhar e não a perder. Nós precisamos lembrar também da corrupção. Hoje, toda a cúpula da Polícia Militar do meu estado, do Rio de Janeiro, está acusada por oficiais da própria corporação de receberem propina do tráfico de drogas. E a minha cidade, eu tenho que encerrar, eu gostaria apenas de fazer um apelo a todos que façam a seguinte reflexão. Não é que o Brasil não esteja preparado para a legalização. O Brasil não está preparado, hipótese nenhuma, para mais 10 anos de política proibicionista. A nossa democracia vai sucumbir diante do poder do tráfico de drogas, do poder das milícias e das respostas cada vez mais autoritárias que a sociedade tem dado ao problema do tráfico de drogas. E um apelo especialmente para que não se estabeleça a política de internação compulsória como política pública de massas. A internação deve ocorrer apenas para as pessoas que estão com a sua vida imediatamente ameaçada. O projeto de lei do deputado federal Osmar Terra tenta impor uma política pública que vai fazer com que jovens que não têm nenhum tipo de problema, a não ser o uso eventual das drogas, sejam internados e passem, sim, a ter graves problemas em função, por exemplo, de nós começarmos a ver judeus ou ateus sendo internados obrigatoriamente em comunidades terapêuticas religiosas, cristãs, que fazem uso religioso no seu tratamento. Muito obrigado.
Com a palavra, o senhor Luiz Eduardo Girão. Depois, o Francisco Ribeiro.
Senador Cristóvão Buarque, desde a primeira audiência que eu tive a oportunidade de estar presente, eu declarei a minha admiração pelo senhor. Lhe conheço de muito tempo, o senhor já esteve na minha terra algumas vezes. Luto há muito tempo pelos seus ideais. Fui um daqueles 2,5% da população brasileira que votei no senhor para presidente da República desse país. E, por isso, eu me sinto muito confortável em colocar certas situações aqui. Em primeiro lugar, eu tive a oportunidade de ver o depoimento, o vídeo que o senador Magno Malta falou. E eu me preocupei demais com esse vídeo, porque eu lhe conheço, eu sei da sua honestidade, da sua seriedade, da sua integridade, do senador da educação que o senhor é. Não tenho a menor dúvida com relação a isso. Agora, o senhor pode estar sendo, pelo vídeo, o senhor pode estar sendo manipulado por uma meia dúzia de pessoas que eu respeito, por mais que pense diferente de mim, mas eu respeito, e que quer a legalização por uma estratégia da maconha medicinal, a propriedade medicinal, como uma estratégia para fazer cultivo aqui no Brasil.
Desculpe eu dizer, mas se o senhor realmente, na minha integridade, não teria essa suspeita.
Senador, estou dizendo que o senhor é vítima.
O senhor pode estar sendo vítima pelo vídeo que o senhor vai assistir. O senador lhe entregou. O senhor vai ver o que eu estou lhe colocando. Tá? E eu lhe defendo, continuo lhe defendendo. Agora, o meu ponto de vista, eu também defendo. Tenho 4 filhos, já passei para o senhor que eu tenho uma das filhas que tem problema de epilepsia. Tá? E não precisa da lei aqui no Senado Federal, do Congresso Nacional, para regulamentar a maconha medicinal para resolver isso. Não precisa. Nós precisamos é de uma portaria urgente do Ministério da Saúde, urgente da Anvisa, que até o momento não foi chamada para essas audiências e eu não entendo ainda por quê, se está previsto para a próxima audiência, espero que sim. O que eu questionei nas audiências anteriores, e eu lhe digo do fundo do meu coração, certo? Eu tenho que dizer o que passa no meu coração. É que houve, por exemplo, essa mesa hoje, com pessoas de altíssima qualidade, cientistas, um deputado que tem uma história nessa luta contra a legalização da maconha, tem um trabalho junto a dependentes químicos, todo mundo sabe do trabalho íntegro dele também, Alexandre Zaqui, estou conhecendo o Dr. Marcos hoje, Ana Cecília já ouvi falar demais, padre conheci hoje, mas eu acho que foi um equívoco o senhor ter feito uma mesa hoje só contra a legalização da maconha. Acho que o senhor deveria ter feito desde a primeira audiência, que não fez. Não estou dizendo que o problema foi o senhor, eu acho que pode ter havido uma programação equivocada da sua assessoria e que deixou a população mais sem informação ainda. O senhor colocou na mesa só pessoas favoráveis à legalização da maconha, inclusive militantes, e não colocou outro contraponto. Está filmado. Tá tudo gravado na TV Senado. Então, o que eu digo é o seguinte, era
aqui,
bom a gente... Não, hoje era para ter alguém pró-maconha na mesa. Era para ter. Para quê? Para a gente ver um argumento e ver o outro. Para a gente poder tirar a conclusão correta. Então, eu acho que deixar para a última audiência, para ouvir as pessoas que têm estudo com relação a isso, no meu ponto de vista, senador, foi um equívoco. Foi um equívoco. Eu queria encerrar pedindo para o senhor que observe, senador, eu queria, como cidadão brasileiro, pai de 4 filhos, queria pedir para o senhor, estou lhe trazendo 2 filmes que foram produzidos, eu sou produtor de cinema, trouxe 2 filmes, um deles vai ser lançado nacionalmente dia 15 de novembro, sobre essa questão da legalização da maconha, e eu quero colocar para o senhor que... Eu tenho admiração, falo para os meus filhos do senhor, não passe para a história desse país como senador que iniciou a legalização da maconha no Brasil. É o pedido que eu lhe peço em nome do povo brasileiro, que 80% é contrário à legalização. Muito obrigado pela atenção.
Com a palavra o Francisco Ribeiro.
Serei breve, senador. Francisco Ribeiro, professor de Química no Rio de Janeiro. Sim, como síntese, acho que podemos definir que a maconha não é proibida por ser perigosa, mas ela pode se tornar extremamente perigosa quando proibida. Uma vez na marginalidade, ela se mostra imensamente mal intencionada. Primeiro, com o consumidor, porque ela vai oferecer um produto de péssima qualidade. A maconha comercial no Brasil é mofada, podre, evidenciado pelo odor de amônia, e também trazendo um grande impacto na segurança pública, porque financia organizações criminosas. Eu tive a oportunidade de, há 3 meses, praticamente, estar reunido com delegados na OAB de Niterói, proibicionistas, e perguntei para eles por que é que o cultivo caseiro não pode ser vislumbrado como uma atividade benéfica para o indivíduo e para a sociedade. E a resposta que eu recebi foi, não, Francisco, não. Não porque isso aí é igual ao café. Você prepara um pouquinho para você, mas aí vem um vizinho, você faz mais um pouquinho, dá para o vizinho também. No que eu concordei de imediato, é exatamente igual ao café. Veja bem, senador, aquelas pessoas que, assim como eu, acordam e gostam de tomar um cafezinho de manhã, dizem assim, o meu cérebro não funciona sem um café de manhã. O nome disso é dependência psicológica, a mesma que é atribuída à maconha de modo tão assustador. Então, excelência, seria uma sandice, eu como químico vim aqui dizer que a maconha, que tem propriedades medicinais, é uma substância inócua. Não existe medicamento que pode ser tomado toda hora, que na posologia vem, olha, toma o dia inteiro, não vai pegar nada. Isso não existe. Então, porém, acreditamos que pela baixa letalidade, nunca morreu ninguém por overdose de maconha, pequenos registros de toxicidade, talvez seja possível regulamentar a maconha. Por isso que nós pedimos por isso. Mas se nossos opositores acreditam que é uma substância perigosa, nociva, aí então é imprescindível que se controle essa substância que roda na nossa sociedade às toneladas, financiando o narcotráfico, e nós só vivemos com as suas mazelas. Então, eu queria agradecer muito a paciência do senhor e passar a palavra. Obrigado.
Eu passo a palavra agora ao Damares Alves. Chama-se Damares Alves. Não está. É outro que se escreveu como o contrário. Foi embora. Eu passo a palavra ao Valderi Ribeiro, que também se escreveu como o contrário. Para o Sérgio Afux. É esse o nome?
Já foi. É o promotor público.
Outro inscrito como o contrário. Luiz Bassuma, que também ficou a tarde inteira aqui com a faixa preta na boca e na hora que chega a vez dele falar, não está. E falou todas as vezes anteriores.
Ele tinha um voo,
sim,
ele esperou
falar.
Mas
ele já falou muitas vezes.
É, mas o problema foi o senhor marcar as audiências em período eleitoral, que eu acho um grande equívoco também.
Acabou o período eleitoral.
Não, ele estava aqui hoje. Acabou a eleição dele.
Sim, até falando. Muito bem.
Então... tem que ter gente
com
aqui.
Isso, eu lamento, sinceramente eu lamento dizer, tem poucos mais ainda. Vou continuar na lista dos que são contrários. Eugênio Rosete Filho.